Deixa eu te fazer uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que não se destina a buscar uma resposta imediata, mas nos desafia, nos instiga a uma reflexão, a pensarmos. Você não acha estranho quando algo tem tudo para dar certo e no final acaba dando errado? A pergunta seria, por quê? Algumas iniciativas, alguns projetos, alguns sonhos que parecem possuir todos os elementos certos para darem certo, para chegar a um bom contento, para chegar no final, acabam dando errado. Para que a gente possa pensar sobre isso, eu gostaria de ler com vocês duas histórias que estão contidas nos evangelhos. A primeira é a história de Genezaré, que está lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 36. Então, estando já do outro lado, fala de Jesus e seus discípulos, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E pasmem, e todos os que tocaram ficaram sãos. Foram curados. Genezaré era uma cidade do norte de Israel. Várias vezes quando a gente está lendo ali os evangelhos, a gente lê sobre o Mar da Galileia. Numa margem do Mar da Galileia está Cafarnaum, aquela cidade pequena de pescadores, onde Jesus morou com Pedro, na casa de Pedro. Ali vários milagres, vários acontecimentos que a gente lê nos evangelhos acontecem ali em Cafarnaum. No ministério de Jesus, por diversas vezes, ele cruza esse mar e vai a outras cidades. Aqui ele cruza, e foi bem naquela passagem que antecedeu isso, onde ele anda sobre as águas. Do outro lado existiam várias cidades, e uma delas era Genezaré. Para Genezaré, porque Cafarnaum era na Galileia, aquela região do outro lado do mar. A gente chama de mar, mas na verdade essa porção de água é um lago. É o maior lago de água potável de Israel. Então, do outro lado, lá era a Galileia. Quando eles atravessaram para outra margem, lá era Itureia. E lá, uma das cidades era Genezaré. E em Genezaré, o lago se chamava Mar de Genezaré. E em outras cidades, se chamava Mar de Tiberíades. Era uma cidade da região de Naftali, de israelitas, um vilarejo que até hoje existe, só que hoje ele é um kibbutz. Algumas vezes Jesus faz essa travessia, outra vez ele cruza o mar e chega numa cidade um pouco mais do sul, que é Gadara, onde ele encontra o endemoniado gadareno. Mas nesse fato específico, ele vai em Genezaré. E quando ele chega lá, acontece isso, que é de forma extraordinária e maravilhoso, que todos foram curados. Amém? Eu gostaria de ler outra história para que a gente pudesse fazer uma comparação. Está a história de Betesda, está lá em João capítulo 5. A partir do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Betesda é casa de misericórdia, casa de benignidade, casa de graça, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Betesda, para a gente contextualizar e entender melhor, era como se fossem duas piscinas grandes, que eles chamavam de tanques. Eram piscinas muradas, e desde que Israel voltou da Babilônia do cativeiro, os judeus queriam reeditar e promover novamente, dando uma nova cara e fazendo com que fosse mais intenso os rituais de purificação. Anterior ao exílio, eles só precisavam se lavar e se purificar para entrar no templo e outras situações específicas. Agora, eles querendo trazer essa purificação, por causa que eles estavam voltando do exílio e havia aquele ardor de novamente querer buscar o Senhor, eles construíram diversos tanques pela cidade e exigiam que as pessoas, antes de entrarem em Jerusalém, se banhassem, se purificassem nesses tanques. Betesda é um desses tanques e está perto de uma das portas da cidade, chamada Porta das Ovelhas. E eles entravam por ali, e ali tinha essas duas piscinas à disposição para que pudessem se purificar e entrar em Jerusalém. Betesda era diferente dos outros tanques, porque a maioria dos tanques tinham quatro portas. Por serem quadrangulares ou retangulares, eram com muros, e cada muro uma porta para que as pessoas entrassem. Betesda tinha cinco portas, porque havia todo um simbolismo. Esses cinco representavam o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. E era como se eles estivessem fazendo uma representação, uma simbologia gráfica, dizendo que os primeiros livros dados por Deus a Moisés começaram a purificação. E João faz questão de apontar esses detalhes ali para mostrar que agora é Jesus que está chegando. Depois do Pentateuco, o que viria a seguir era o Messias, era Jesus, e somente ele podia purificar todos nós dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas maldições e das nossas enfermidades. Esta é a história de Betesda. Mas pensa comigo, não esqueça a pergunta que nós fizemos. Havia muita coisa semelhante em Genezaré e Betesda. Primeiro, as duas localidades eram em Israel. Genezaré ao norte, na beira do mar. Betesda em Jerusalém, capital, na entrada da porta. As duas localidades eram em Israel. Segunda semelhança, os dois grupos eram compostos por israelitas, por judeus. Isso quer dizer que eles tinham a mesma cultura, a mesma perspectiva em relação a Deus, o mesmo desenvolvimento quanto à sua espiritualidade, compartilhavam das mesmas promessas e das mesmas esperanças. Tinham praticamente a mesma educação, a mesma história, por serem israelitas. Dois grupos de israelitas. Nisso eles são tremendamente semelhantes. Israel, israelitas. Terceira semelhança. Esse acontecimento se dá perto das águas. Genezaré, uma cidade de frente para aquele lago, para aquele mar. E Betesda, duas piscinas grandes na entrada de Jerusalém. Os dois tinham o elemento água no seu acontecimento. Quarta semelhança, eram grupos que tinham sido visitados pelo infortúnio. Era um grupo de pessoas que estavam sofrendo, enfermos, doentes, pessoas com dificuldades no seu corpo, no seu físico, na sua alma, na sua vida. Era um grupo de pessoas que se uniram por causa dos seus problemas e das suas dificuldades. Nisto também eles se assemelhavam muito. E o quinto elemento, e não menos importante, os dois grupos foram visitados por Jesus. Tanto Genezaré é agraciada com Jesus chegando até aquela cidade, quanto Betesda, Jesus entra pela porta das ovelhas e vai visitar esse tanque. Então veja bem, por que que algo que tem tudo para dar certo acaba dando errado? Por que nessas duas histórias, com tantos fatores iguais, com tantas semelhanças, Israel, israelitas, Jesus visitando, enfermidades, doentes, água, tudo muito parecido, o resultado foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Em Genezaré, pasmem, todos foram curados. Em Betesda, somente um foi curado. Em Genezaré, aquele povo vivenciou, experimentou uma festa, uma revolução, um avivamento, uma visitação que marcou aquela cidade. Vocês imaginam? Jesus chegou, foram chamar os enfermos. Os primeiros que viram devem ter dito: Jesus, espera um pouco aqui. Alguém dá uma água, senta um pouco, conversa aí. Tem muita gente doente, tem muita gente com dificuldade. Nós vamos nas casas, nós vamos nas ruas, nós vamos nos locais próximos daqui, vamos chamar todo mundo, porque tu precisa tocar todo mundo, Jesus. E foi aquilo que se viu, uma alegria, um dia memorável. Já Betesda foi bem diferente. Só um foi curado. E ainda de um jeito que no final ainda deu confusão. Porque ele é curado, Jesus manda ele carregar o leito dele, ele sai ali, vai para o centro da cidade, os fariseus encontram eles assim, ó, como é que tu está carregando o teu leito se é sábado? E já deu uma confusão ali teológica. Por que que algo que tinha tudo para dar certo e ser tão interessante, ser tão festivo, ser tão fenomenal, ser tão marcante com Genezaré, deu uma coisa totalmente diferente? E é nesse ponto que eu queria chamar a tua atenção. Preste bem atenção, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Quando um grupo se reúne, quando um coletivo se estabelece, tanto um grupo de dois, como um casal, ou um grupo um pouco maior, como uma família, pai, mãe, filhos, avós, netos, ou talvez um grupo um pouco maior, como uma empresa familiar, ou uma igreja, um clube, uma cidade, um estado, uma nação, quando se unem, é como se eles produzissem algo que vá além deles. A soma das partes não é igual ao todo. A soma das partes cria algo maior do que o todo. É como se a junção deles criasse uma dinâmica entre eles. Um sistema de como as coisas funcionam. De como nós vemos e interpretamos a realidade e a partir disso nos comportamos e vivemos. É como se um grupo criasse uma cultura. Quando a gente diz, olha, você faz isso. Ah, porque você é gaúcho, por isso que você faz dessa maneira. Ou quando a gente tenta explicar para as pessoas que não são da nossa família, quando a gente diz assim, ah, mas nós somos assim. Nós sempre falamos dessa maneira. Não, nós somos assim, a gente acaba resolvendo as coisas dessa maneira. Eles estão falando dessa cultura, dessa dinâmica, desse sistema que se estabeleceu ali. É como se fosse um espírito. Não o Espírito Santo, nem o espírito componente do humano, que é corpo, alma, espírito, mas o espírito de grupo. É como se o grupo criasse a sua própria personalidade. Genezarai e Betesda tinham muitas semelhanças, mas o espírito deles era muito diferente. Quando Jesus visita Genezaré, rapidamente se cria um espírito de cooperação, um espírito de fraternidade, o espírito do Evangelho. Todos começam a querer se ajudar, todos querem carregar uns aos outros, se alegrar, todos começam a se lembrar daqueles que estão passando por dificuldades, dos que estão tristes, dos que estão sofrendo. Começa a haver uma organização, porque eles entenderam que Jesus é de todos, é por todos e é em todos. Já Betesda, o espírito era algo bem diferente. Em Betesda se criou um espírito de competição, um espírito de individualismo. Não serão todos curados, um será curado, o que primeiro entrar dentro do tanque. O espírito era outro. A maneira de se relacionar, de olhar e se comportar é totalmente diferente pelo espírito criado naquela situação. E aí começam as diferenças. Genezaré, todos viram e reconheceram Jesus. Todos. Os primeiros viram, reconheceram e foram avisar os outros: vem ver, ele está aí. Todos acabaram vendo Jesus. Aquela visita foi para todos. Ninguém saiu daquele lugar sem ter visto o Mestre. Betesda, vê como a visão deles é diferente. Só um viu. Os outros todos não viram Jesus. E eu até tenho uma tese, por que só um viu? Por que ainda aquele conseguiu ver? Se eu me lembrar, eu falo no final. Mas só um viu. E além disso, esse mesmo que viu, não reconheceu que era Jesus. Porque no final da história, ele está carregando, lembra? Ele está carregando o leito. E chegam lá os fariseus e dizem assim: você não pode fazer isso, é sábado, isso é trabalho, carregar. E eles assim: mas eu estou carregando, porque um homem lá pediu para carregar. Que homem que mandou tu carregar? O homem que me curou. Mas quem é esse homem? Não sei, ele está lá. Nem ele reconheceu que era Jesus. A visão deles era diferente. Grupos semelhantes, mas viam as coisas diferentes. Por que que o pessoal de Betesda não viu Jesus? Porque eles estavam focados no quê? No seu objetivo, na sua cura. Tu imagina a história que nós lemos ali, até o versículo 3, a segunda parte do versículo 3 e todo o versículo 4, se tu prestou atenção, ele está entre colchetes. A gente chama isso de interpolação. Por quê? Porque essa parte, esse trecho, não está nos textos gregos mais antigos, nem nos melhores papiros. mas ele é colocado aqui pelo autor, por João, para que a gente possa entender o contexto do que está acontecendo. Se não está ali essa parte escrita, quando o paralítico fala para Jesus, quando movem as águas, não tem ninguém para me ajudar, por isso que eu não sou curado, a gente não ia entender o que ele estava falando. Então ele coloca ali essa explicação. Nas Bíblias mais antigas, isso era uma nota de rodapé, mas agora nas mais modernas se coloca ali a explicação desse anjo que viria, mexeria as águas e o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Então você imagina, a história é o seguinte: o anjo vem e o anjo é invisível e o anjo não tem agenda. Você não sabe quando ele vai vir. Então o que que aqueles enfermos, o que que aquele povo fez? Focou nas águas. Ficou olhando. A menor mudança, eles já tinham que perceber para rapidamente entrar na água. Então eles estavam focados. Vocês conseguem enxergar uma multidão, Jesus entrando no meio deles, e ninguém olha para Jesus, está todo mundo olhando para a água, focado. Esse espírito é muito parecido com o espírito da nossa época. O espírito da nossa época, onde é supervalorizado o foco, onde nós temos que ser focados, e focados nos nossos objetivos, focados nas nossas metas. E é verdade, as coisas têm que ser assim, mas o problema é quando você está hiperfocado nessas coisas, em ganhar dinheiro, em vender, em conseguir um casamento, em se formar, e tantos outros objetivos que são legais, são legítimos, mas você se foca tanto nisso que você não percebe que Jesus entrou. Você está tão preso na tua observação que tu não vê o que Deus está fazendo ao teu redor. Você não vê a intervenção de Deus. Você está olhando tanto para o teu foco, para as tuas metas e para os teus objetivos, que você parou de perceber o que vale mesmo a pena na vida. Quais são os valores que atribui a uma vida o significado que ela precisa ter? Você está olhando tanto para onde você quer chegar, que você está perdendo coisas muito importantes. Era um grupo parecido, mas viam as coisas diferente. Um, estavam abertos para ver Jesus, para ver o que Deus estava fazendo. Os outros estavam focados no seu objetivo. Uma segunda diferença. Eu fico imaginando lá Genezaré. É muito legal Genezaré, né? Eu imagino que eles devem ter organizado uma fila. E talvez do lado um corredor. Por que fila? As pessoas iam chegando, e quem podia se locomover ia andando, e Jesus ia tocando, e as pessoas iam sendo curadas. Os outros que não podiam andar, coxos, paralíticos, ficavam no corredor, e Jesus ia andando por aquele corredor e tocando nas pessoas, e as pessoas tocando em Jesus, e eles consequentemente sendo curados. Foi um mover de cura, de restauração, de novidade de vida, de transformação, de milagres acontecendo. Não importava se tu estava na fila, no corredor, não importava se tu estava buscando um enfermo ou se tu estava ali, todos foram tocados. E, consequentemente, todos foram curados. Já em Betesda não é assim. Em Betesda depende muito da tua posição. Porque tu imagina, o anjo entra na piscina, no tanque, são dois tanques, pode entrar nesse ou naquele. Quanto mais próximo eu tiver da beira, mais chance eu tenho. Mexeu a água, eu já pulo. Tu imagina quem está 2 metros para trás, já não está numa boa posição. Eu queria estar ali. E quem está 10, 15 metros para trás, chegou tarde. Vai dizer, meu Deus, até nós chegar lá, o anjo já vai descido não sei quantas vezes, nós não vamos conseguir. Se fosse no Brasil, você já sabe, ia ter senha, né? O pessoal vendendo, quer um lugar na beira. O pessoal chegando cedo, vendendo ticket, cambista do tanque. Quer o melhor lugar para ver onde é que está o anjo. Eu sei onde é que o anjo vai passar. O Brasil já tinha bagunçado ali, né? Mas então tu vê que em Betesda começou a haver uma disputa por posição. Eu sou gritão também, né? Uma disputa por posição. Se eu tiver melhor posicionado, melhor para mim. Enquanto em Genezaré, o que importa é que Jesus está fazendo, em Betesda importa a minha posição. E muitas vezes em grupos, a gente começa a disputar posição. A gente começa a disputar posição com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. A gente começa a disputar posição na igreja, disputar posição na empresa. A gente pensa que se eu tiver melhor posicionado, eu vou conseguir mais, eu vou ser mais respeitado, eu vou ter mais sucesso. A gente começa a achar que depende da posição que eu estou e esquece que a gente depende é do que Jesus está fazendo. É do que Jesus está fazendo. Outra coisa da diferença. Genezaré, o pessoal vai chegando do jeito que dá. Talvez venha a gente arrastada, talvez venha a gente no colo. Um cego viria com alguém conduzindo ele. Vem do jeito que tu tá. Não importa como tu vai chegar lá. Importa é que Jesus vai te tocar. Importa, e a mudança não está na maneira do teu chegar. A mudança não está em ti, a mudança está nele. A mudança está nele. E você imagina, cada um que era tocado por Jesus, a festa, a alegria, o festejo, a celebração, mais um foi curado. Iam lá, batiam nas casas, vem o fulano, o ciclano já foi curado, vem ver. Para cada cura, uma alegria, uma comemoração, se abraçando, louvando a Deus, o Espírito do Evangelho transformando uma comunidade. Todos estão sendo tocados. Tu ainda não foi, tu vai ser. Isso alegra, isso confronta, isso motiva. Já em Betesda, não era assim. Em Betesda, depende do teu desempenho. Porque não serão todos curados. Só será curado o primeiro. Então, é uma disputa. Em Genezaré, o que está do meu lado é meu irmão. Quem está do meu lado é meu companheiro. Companheiro vem de companis, o que come pão comigo. Está todo mundo junto, todo mundo é enfermo, todo mundo é pecador. Todo mundo tem erro, todo mundo tem dificuldade. Então eu te ajudo e tu me ajuda e Jesus vai fazer diferença na nossa vida. Em Betesda, o que está do meu lado é meu rival. Porque se ele conseguir a cura, eu não vou conseguir. Então eu disputo. O espírito desta época é assim. A gente começa a competir com as pessoas próximas. A gente começa a criar rivalidades entre os amigos, entre os irmãos, entre o povo da igreja. A gente para de ver a gente como uma família, todo mundo no mesmo barco. Que nem aquela frase, todos estão deitados na sarjeta, mas algum conseguir olhar para as estrelas. E a gente começa a competir. Você imagina um cego, como um cego ia ser curado naquele tanque, só se alguém dissesse para ele, mexeu agora a água, porque ele não via, para ele entrar. Mas se eu avisar ele, eu não entro. Paralítico, como é que o paralítico vai chegar? Ser o primeiro a entrar? O coxo? Depende do meu desempenho. A pessoa que tinha uma enfermidade diferente, por exemplo, um surdo, ele conseguia ver e conseguia correr. Ali é desempenhar melhor. Esse cara tem muito mais chance de conseguir porque o desempenho dele é melhor. Ele faz melhor, ele corre melhor. O outro, coitado, isso nunca vai chegar. Tanto que o paralítico estava 38 anos sem chegar. O espírito do evangelho é quando a gente começa a olhar para o outro e ver a miséria do outro e ver também a nossa miséria na vida do outro e nós juntos chegamos à conclusão, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Senhor, nós precisamos de Deus. O espírito dessa época diz assim, compete. É tu sozinho. Treina, melhora o teu desempenho para chegar lá. Todas essas coisas, dentro de um contexto, são necessárias. Mas o espírito dela cria um homem que confia em si. Um homem que não é incapaz da fraternidade, do amor. Só se preocupa com as suas coisas. Não se preocupa com o outro. Em Betesda, Genezaré, quando um é curado, é uma festa. Em Betesda, quando um é curado, há uma tristeza. Ouviu? Imagina, está lá o cara esperando o anjo vir. Daqui a pouco ele diz assim, ó, pá, segura aqui um pouco o meu lugar que eu vou no banheiro. O cara vai no banheiro. Quando ele volta, ele diz assim, ó, nem sabe. O anjo acabou de mexer a água e o outro foi curado. Poxa vida. Se aquele ambiente para a saúde mental era altamente curativo, porque as pessoas se alegravam, as pessoas se abraçavam, as pessoas se ajudavam, as pessoas eram contaminadas pelo Evangelho e por Jesus, e aquilo ia movendo não só o corpo, mas a alma das pessoas, Betesda é altamente patológica. Porque primeiro um sentimento de ansiedade. Quando virá esse anjo? Será que virá? Um ambiente depressivo. Será que algum dia eu receberei minha cura? Mas Jesus está ali em Betesda. E ele encontra esse paralítico, que é o único que olha para ele. Agora a minha tese é aquela. Sabe por que eu acho que ele foi o único que olhou para Jesus? Eu acho que ele já tinha desistido. Porque ele diz para Jesus, eu estou aqui há 38 anos. E isso também é um símbolo de Israel. Porque Israel ficou 40 anos no deserto. E quando eles receberam a palavra de que ficariam 40 anos no deserto, eles já estavam há 2. Então tinha mais 38 anos. Então aquele paralítico representava Israel, paralítico espiritualmente. Ele diz, eu estou aqui há 38 anos. O cara que está há 38 anos, ele não tem uma família, ele não tem mais emprego, ele não tem mais casa, ele está ali, ele ficou ali. Ficou porque se acostumou, desistiu, desanimou, ficou ali. Tanto que Jesus diz assim, tu quer ser curado? Ele diz, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Quantos de nós estamos no meio do grupo e já desistimos? Ah, ficamos aí. Entrei e fui ficando, mas desisti. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.